Boa noite, irmãos. É uma alegria poder rever alguns irmãos queridos. Eu que tive o privilégio de passar os 4 anos no seminário e poder estar servindo aqui nessa igreja por um tempo na congregação que tínhamos em União e depois aqui com os irmãos presentes. Para mim é uma alegria poder retornar a esta casa, rever esta família que o Senhor me deu o privilégio de fazer parte. E tenho ainda no coração como faço parte dessa família. Eu estou com minha esposa, pequeno Lucas, também me acompanhando, e trago o abraço da congregação 4 de março, congregação presbiterial da qual eu pastoreio lá em Sergipe, congregação na cidade, como foi anunciado pelo pastor Leonardo no último domingo, na cidade chamada Nossa Senhora das Dores. É uma cidade extremamente católica, os irmãos já percebem pelo nome. E eu estou antes de outra cidade que se chama Nossa Senhora da Glória. Então, para chegar na glória, tem que passar nas dores. Só uma brincadeira, irmãos. Mas convido os amados, irmãos, a abrirem a palavra do Senhor no livro de Rute, no seu capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versos iniciais. Rute, capítulo 1, verso 1 ao verso 5. Então estejamos atentos à leitura da palavra do Senhor, é Deus falando conosco por meio da sua palavra, então toda atenção, toda reverência é devida nesse momento. Assim nos diz a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Eu louvo ao Senhor por mais um dia do Senhor, em especial por esse dia em que posso estar aqui junto com essa família, a família da Igreja Presbiteriana do Jockey. Família essa a qual o Senhor me concedeu o privilégio de conviver durante alguns anos. E nesse momento, ó Deus, eu clamo ao Senhor que o Senhor esteja a falar ao teu povo, à tua igreja, que o Senhor esteja a me usar como instrumento do Senhor e que a tua igreja seja edificada. Teu Espírito Santo fale aos corações de cada um por meio da tua palavra, que a tua igreja seja exortada, chamada ao arrependimento, mas também confortada por meio de Cristo. Nos abençoa, usa-me apesar de mim. É em Cristo que eu te oro, que eu clamo ao Senhor e também te agradeço. Amém. Irmãos, sabem aqueles momentos quando surgem os problemas na nossa vida? Sabe aqueles momentos quando nós estamos passando, está tudo bem e de repente vem um mar de problema, um mar de dificuldade e nós temos que tomar decisões? E geralmente nós tomamos decisões apressadas, tomamos decisões sem refletir. Seja um momento em que, por exemplo, a nossa família vai bem e de repente cai numa crise financeira. E aí o que é que eu faço? Eu vou mudar, eu vou procurar outra coisa, vou para outra cidade, vou fazer o quê diante disso? Geralmente, irmãos, quando os problemas surgem na nossa vida, nós reagimos sem pensar. Reagimos sem refletir. Quais são as consequências daquela nossa decisão que iremos tomar? Quais são as consequências daquele nosso agir? Daquele modo de proceder que iremos traçar? Como é que você reage diante de problemas, diante de dificuldades? Geralmente nós reagimos de três formas. Quando os problemas surgem, geralmente nós reagimos suportando os problemas, estamos ali firmes e suportamos as dificuldades, os problemas e as aflições, e clamamos ao Senhor forças. Essa é uma maneira de você reagir a problema. Outra maneira é quando você tenta fugir dos problemas. Faz de conta que os problemas não existem. Faz de conta que aquilo não está se passando com você. E você tenta fugir daquilo se isolando. Ou você pega aquele problema e usa aquele problema em seu favor. São três maneiras de reagir. Mas o fato é que na maioria das vezes nós reagimos aos problemas, às aflições, às dificuldades que nos vêm, tentando tomar as rédeas da nossa vida. Nós reagimos tentando tomar as rédeas da nossa vida, tomando atitudes sem consultar ao Senhor. Atitudes pecaminosas, atitudes que vão trazer graves consequências. Quando os problemas surgem, na maioria das vezes, nós reagimos tentando tomar a rédea das nossas vidas como se Deus não existisse. Como se Deus não estivesse no controle de tudo. Nós esquecemos que Deus é quem nos guia, que Deus é quem nos conduz, e nós tomamos decisões apressadas, sem refletir. Deixamos de confiar no Senhor para confiar no nosso intelecto, para confiar no nosso pensamento, naquilo que nós achamos que é o melhor para as nossas vidas. Por exemplo, por que é que muitas vezes casais que não conseguem ter filhos agem de maneira impensada e vão lá e sequestram a criança? Eles não param para refletir. Você já ouviu casos assim? De pessoas que não conseguiam ter filhos e foram sequestraram crianças? Mais atual, mais simples. Uma moça solteira, um rapaz solteiro, está chegando à idade, não acha com quem casar na igreja. Vai procurar onde? Vai procurar no mundo. E o mundo está cheio. E aí começa o namoro, contrário à vontade do Senhor. Depois vai pagar as consequências. Fruto de não refletir se aquilo é a vontade de Deus. Fruto de um coração que não está centrado em Deus e que quer tomar as rédeas da sua vida. Nós lemos o livro de Ruth. E o livro de Ruth é uma história belíssima. Os irmãos, creio que na maioria conhecem. O livro vai narrar a história de uma família, começa narrando a história de uma família, e depois ele vai focar na história de Ruth, uma moabita, que passa a adorar ao Senhor, que acompanha a sua sogra, abraça a fé da sua sogra e passa a servir ao Senhor. E por causa disso você vai ver ela na linhagem do Senhor Jesus Cristo. Mas o fato é que o livro começa, irmãos, não com uma história bonita. O livro de Ruth não começa com uma história daquelas que você diga, nossa, que bênção. O livro de Ruth, ao qual nós lemos os primeiros versículos, vai narrar a história de uma família que numa situação difícil, num momento de dificuldade, toma uma decisão impensada e vai pagar um alto preço por essa decisão. Nessa noite eu quero refletir com os irmãos, nesses cinco primeiros versículos, acerca do seguinte tema. Decisões, irmãos, inconsequentes impensadas sempre resultam em grandes tragédias. Decisões inconsequentes sempre resultam em grandes tragédias. E você vai ver isso aqui nesses 5 primeiros versículos. No versículo 1 e 2, nós vemos uma decisão inconsequente aí sendo tomada. Uma decisão sem pensar sendo tomada. Versículo 1 e 2, uma decisão inconsequente. E do versículo 3 a 5, as consequências dessa decisão inconsequente. Volte os seus olhos para o texto, veja como inicia-se esse texto. O texto inicia logo situando a situação. Versículo 1 e 2. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. O texto inicia logo no versículo 1, situando em que tempo esses relatos vão se passar. Esses relatos vão se passar nos dias em que os juízes julgavam a terra. Eram dias difíceis, dias em que havia uma instabilidade social, dias em que o povo de Deus esquecia-se continuamente quem era Deus. Era um tempo de infidelidade. Era um tempo em que o povo de Israel não tinha um governo centralizado, em que o povo de Israel enfrentava várias batalhas internas e externas. Era uma época de idolatria, era uma época em que o povo provocava constantemente o Senhor. O povo atraía para si constantemente a ira do Senhor, ao ponto que nós lemos na liturgia dessa noite, no capítulo 21, versículo 25 de Juízes, o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era mais reto. Ou seja, cada um fazia aquilo que agradava ao seu coração, cada um fazia aquilo que pensava ser o melhor para a sua vida. E é justamente nesse contexto que o livro de Ruth se inicia. Nos dias em que julgavam os juízes na terra. E por causa dessa idolatria, por causa desse afastamento constante do Senhor, você vai ver que esses dias aí não são bons. É um tempo de instabilidade. É um tempo em que o povo está colhendo o juízo de Deus. O texto vai dizer: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. O povo estava passando por momentos de dificuldade, por momentos de aflição, por um momento de escassez. Por quê? Porque cada um fazia aquilo que era reto ao seu coração, aquilo que eles achavam reto. Ou seja, eles tomavam decisões de acordo com a sua vontade. E é justamente isso que o texto vai nos apresentar aqui. O texto começa dizendo justamente a situação em que esse episódio vai acontecer, para colocar que a decisão desse homem que você vê aí é uma decisão que condiz com o momento que ele está passando, é uma decisão que condiz com um coração que não está voltado para Deus. Diz o texto que, nesse período aí, um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus dois filhos. Nesse tempo de instabilidade, nesse tempo de escassez, nesse tempo de fome, Elimeleque pega a sua família, sai de Belém de Judá e vai para onde? Para Moabe. Aí você pode estar se perguntando: mas pastor, o que é que tem de mais aí? Afinal de contas, o povo está passando por fome. Belém está em um momento de escassez. Ele está procurando uma melhora para a sua família. Ele está procurando comida para a sua família. Qual o erro nisso? O que há de mal nessa decisão de Elimeleque pegar a sua esposa Noemi e os seus dois filhos e ir para Moabe? Afinal de contas, lá em Moabe os campos são verdes. Lá em Moabe tem abundância de alimentos. Está tudo errado, irmãos. Por que está tudo errado? Onde é que Elimeleque está? Elimeleque está em Belém de Judá. Belém significa terra do pão. Belém é o local onde Deus conduziu o povo de Israel para habitar. É a terra prometida. É onde Deus conduziu, é onde o povo de Israel anelou no deserto chegar. O povo peregrinou durante 400 anos, saindo do Egito. O povo peregrinou anelando chegar na terra prometida. E ali eles estavam na terra prometida, em Belém de Judá, na terra do pão. Mas, pastor, está faltando pão. Mas por que está faltando pão? Justamente por causa do pecado, justamente por causa da idolatria, justamente porque cada um faz o que é reto ao seu coração. Porque está faltando arrependimento diante do Senhor. E é nessa situação que Elimeleque deixa a terra do pão e toma uma decisão impensada. A decisão impensada de Elimeleque é: eu vou sair de Belém do Judá e vou para Moabe. Belém era o lugar onde eles sonhavam viver. Mas ali, no momento de aflição, no momento de dificuldade, como é que ele reage? Elimeleque reage como eu e você reagimos. Como um pecador por natureza, Elimeleque reage de forma pecaminosa. Ele busca agir segundo ele acha melhor no seu coração. E o que é que ele acha melhor no seu coração? É ir para Moabe. Ele deixa de viver por fé para viver por vista. Ele deixa de olhar e contemplar se aquilo é vontade de Deus, que ele permaneça ali, em Belém de Judá, para ele contemplar os campos de Moabe, que teoricamente são verdes, teoricamente é melhor para a sua família. Mas nós, irmãos, assim como Elimeleque, diante de momentos assim, precisamos entender que, como povo de Deus, nós estamos dentro da família do pacto, nós estamos dentro da família de Deus, e Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos sustenta. Nós não temos o direito de tomar as rédeas da nossa vida e querer fazer aquilo que é, segundo os nossos olhos, o melhor. Nós temos que buscar fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Elimeleque aqui tinha uma decisão a tomar, tinha um caminho a escolher. Ele tinha que escolher ou permanecer em Belém, lamentar o seu pecado, clamar por misericórdia, confiar na provisão de Deus, ou buscar tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos e ir. E como você leu no texto, o que ele faz é tomar as rédeas da sua vida na sua mão. Ele vai para Moabe. Mas por que é errado ir para Moabe? Porque é errado Elimeleque sair de Belém para ir para Moabe. Porque se você olhar a história bíblica, você vai ver que os moabitas não são amigos do povo de Deus. Os moabitas são inimigos de Deus. Se você prestou atenção na liturgia dessa noite, nós lemos um texto o qual nos narra a origem dos moabitas. Os moabitas tiveram a origem de uma relação incestuosa, pecaminosa, de filhas com seu pai. Daí surgiram os moabitas. Nós vimos isso lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 30 ao 38. Elimeleque está saindo de Belém, da terra da promessa, para ir para Moabe, terra de ímpios, de inimigos do povo de Deus. Mas além dos moabitas terem origem incestuosa, ou seja, uma origem pecaminosa, não serem amigos de Deus, se os irmãos voltarem à história bíblica e forem lá em Números, por exemplo, Números capítulo 22 ao 24, os irmãos vão ver que o rei de Moabe, Balaque, certa feita, ele contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Para amaldiçoar Israel quando o povo saiu do Egito. Quer inimizar demais? As mulheres moabitas, elas foram pedras de tropeço para Israel no deserto. Elas seduziram os israelitas e levaram eles a adorar falsos deuses. Você vai ver isso lá em Números 25. Pouco tempo antes, lá em Juízes 3, os moabitas haviam oprimido o povo de Israel nos dias de Eglon. E é justamente para lá que Elimeleque vai. Elimeleque devia confiar na providência de Deus. Ele devia confiar que Deus em quem ia sustentar. Está faltando pão? Senhor, misericórdia, nos sustenta, sustenta a minha família. Mas Elimeleque, ele deixa Deus de lado, toma as rédeas da sua vida nas suas mãos, passa a olhar com os olhos, viver por vista, e vai para Moabe viver entre os inimigos. Mas ainda há, irmãos, um agravante para Elimeleque. O próprio nome de Elimeleque devia ter feito com que ele refletisse na sua decisão. Porque o nome Elimeleque significa meu Deus é rei. Ou seja, é ele quem governa a minha vida, é ele que tem as rédeas das minhas decisões e o que ele mandar fazer eu faço. E ao que tudo indica, ele esqueceu-se disso. Deus não era mais rei sobre o seu coração. Assim como não havia rei em Israel, também não havia rei no coração de Elimeleque. Por isso ele decidiu fazer o que ele bem entendia, ao invés de confiar no Senhor, ao invés de confiar na providência de Deus. Providência essa que, como nos diz os nossos símbolos de fé, é um meio pelo qual Deus sustenta, governa o seu povo. E providencia, prover todas as coisas. Os nossos símbolos de fé, lá na confissão de fé do Westminster, vai nos dizer justamente isso, acerca sobre providência de Deus. Que Deus é aquele que sustenta e governa o seu povo. Mas Elimeleque passa a não confiar nisso. Elimeleque toma uma decisão inconsequente. Ele pega a sua família, deixa o povo de Deus, deixa a terra da promessa e vai viver entre os inimigos. E a pergunta que eu faço para você é: quando você toma decisões na sua vida, como é que você age? Você reflete nas suas decisões? Você busca saber se aquela decisão está condizente com a vontade de Deus, ou as suas decisões são baseadas naquilo que você enxerga a olhos humanos? Por exemplo, você vai prestar um concurso público. Você vai prestar um concurso público buscando estabilidade, buscando prover o sustento para a sua família. Quando você faz isso, você presta o concurso público. Vamos citar uma cidade aí, aqui no Piauí. Oeiras. Você pesquisa se lá tem igreja do Senhor? Você pesquisa, por exemplo, se você passar para lá, vai ter onde você cultuar Vai ter onde você servir a Deus? Ou você simplesmente pensa, não, se eu passar eu vou ter estabilidade. Se eu passar eu vou ganhar um bom salário. Se eu passar eu vou ter com que sustentar a minha família. Você reflete primeiramente nisso? Ou você reflete, não, eu vou para lá, mas eu vou porque lá primeiramente eu tenho também onde adorar. Lá, primeiramente, eu tenho onde cultuar ao meu Deus. Eu tenho onde estar com a minha família, a família do povo de Deus. Você faz isso? Dificilmente nós fazemos. Vou citar o exemplo, primeiramente, que eu dei no início. Quando você vai pensar, você moça, rapaz, em namorar, em constituir família. Você busca uma esposa crente, um esposo crente, temente a Deus? Ou você busca um esposo que seja bonito ou bonita? Qual é a primeira qualidade que você busca? É beleza? Física? Ou é espiritual? Geralmente nós olhamos para o físico. Geralmente nós escolhemos baseados no físico. Porque vivemos por vista. Mas o povo de Deus, irmãos, é chamado a viver por fé. Elimeleque era chamado a viver e a conduzir a sua família por fé. Assim como o seu nome dizia, o meu Deus é rei. Deus é rei sobre você. Será que de fato Deus tem sido rei sobre a sua vida? Sobre as suas decisões? Sobre o seu proceder? Ou você tem agido como se Deus não existisse? Não, Deus vai compreender. Deus vai compreender a minha situação. Ele sabe, por exemplo, que eu necessito de ter estabilidade. Quando der, eu volto para Teresina, eu volto para a minha igreja. Irmãos, não se enganem. Você escolher se afastar da família de Deus para viver entre os moabitas, entre ímpios, é você atrair juízo de Deus sobre a sua vida. É você tomar uma decisão inconsequente. E se você notou no texto, você vai ver que a decisão inconsequente de Elimeleque traz sérias consequências. Sérias. Quantas pessoas hoje têm se desiludido com a igreja, têm abandonado a igreja e ir para os ímpios, viver no meio dos ímpios. Ah, a igreja é um local onde tem muitos hipócritas, tem muita gente farisaica. Mas, irmãos, a igreja tem dificuldades? Tem. Mas a igreja é a igreja do povo de Deus, é a família do povo de Deus. Pode estar passando por fome e escassez, mas é o melhor lugar ainda para se estar. Assim como era Belém de Judá. A casa do pão era o melhor lugar para Elimeleque estar, mas Elimeleque opta por ir viver entre ímpios, entre os moabitas, e muitas vezes você faz isso, achando que Deus vai tolerar, achando que não tem consequências, mas tem. O movimento de desigrejados hoje acha que pode servir a Deus sem a família de Deus. Acha que pode servir a Deus na sua própria casa. Deus nos manda congregar, Deus nos manda estar entre o povo de Deus, cultuando a Ele. Deus nos manda viver na família da fé. Qual é a consequência da decisão inconsequente de Elimeleque? Veja o texto. Elimeleque, ele foi, pegou seus filhos, sua esposa, e foi morar em Moab. Diz o texto, no versículo 2, que eles ficaram ali. Agora veja o que acarretou a decisão sem pensar de Elimeleque. Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. a decisão de não confiar na providência de Deus, de Elimeleque, trouxe sérias consequências. Elimeleque insistiu em ir para Moabe, sem pensar nas consequências da sua decisão. Ele pegou seus filhos, esqueceu quem ele era, esqueceu que ele era, fazia parte do povo de Deus, esqueceu que Deus é o Deus da providência, que sempre prover para seus filhos, para os seus servos. E ele pega os seus filhos, vai para Moabe. Ele age em desacordo com quem ele é, de nome e de fato. Ele age como alguém que não confia na proteção do seu rei, do seu Deus. Isso vai acarretar sérias consequências. Elimeleque age como um ateu prático. Eu creio em Deus, mas eu faço aquilo que eu quero. Qual é a consequência? Elimeleque morre. E onde ele morreu? Fora da terra da promessa. Ele morreu em Moabe. Algo que era para ser temporário para ele, algo que era para ser passageiro, passou a ser definitivo para Elimeleque. O texto vai nos dizer, no versículo 3, que ali Elimeleque morreu. Em Moabe, fora da terra da promessa, distante do povo de Deus, distante da casa do pão, Elimeleque morreu. E isso nos aponta justamente, sabe para o quê? O pecado sempre leva para a morte. Sempre leva para a morte. Se você notou, não foi só Elimeleque que morreu. Morreu também os seus filhos. Sempre leva para a morte. Não há como escapar das consequências do pecado, a não ser que você se agarre em Cristo. Elimeleque morreu ali, distante da terra prometida. A primeira consequência do seu pecado é a morte. Algo que era para ser temporário passou a ser permanente. Ele morreu e foi enterrado fora da terra prometida. Ali passou uma década. Ali eles passaram uma década e os seus filhos também morrem. Mas veja também que o pecado de Elimeleque acarreta em outro pecado também. Ele tem uma família que agora vive distante do Senhor, distante dos padrões de Deus. Como, pastor? Qual era o padrão de Deus para os filhos de Elimeleque? Qual é o padrão de Deus para os seus filhos com relação ao matrimônio? O povo de Deus constitui família com o povo de Deus. Os filhos de Elimeleque contraíram casamento misto. Veja o que diz o texto. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute. Ficaram ali quase 10 anos. O tempo passou, Elimeleque morreu, ficou Rute com seus dois filhos, e nenhuma cadeia de pecado, os seus filhos agora constituem casamento misto. Casam com mulheres moabitas, com mulheres que não eram aprovadas pelo Senhor. Porque Deus condenava e condena o casamento misto. Nós vimos isso lá no texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3. Você vai ver que claramente era proibido pela lei do Senhor constituir casamento misto. Abra lá Deuteronômio 7, verso 3, novamente. Diz a palavra do Senhor: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. É o que acontece aqui. Os filhos de Elimeleque contraem casamento misto, atraindo também a ira do Senhor, e eles morrem. Eles morrem também distante da terra prometida. Destruição após destruição. Uma família começa a definhar por causa de uma decisão sem pensar. Elimeleque não opta por obedecer a Deus, não opta por confiar na providência de Deus, sai da terra prometida, sai de Belém de Judá, vai para Moabe, lá ele morre, seus filhos contraem casamento misto. E se você olhar o texto, quando seus filhos morrem, Rute, uma das noras de Noemi, a seguem, abraça o Deus de Noemi, mas você vai ver que Orfa, ela volta para os seus deuses. Ela não deixou de adorar ao Deus dela. Ela continuava adorando os seus deuses. Casamento misto, no seio do povo de Deus, sempre traz destruição. Sem pensar, irmãos, o que você vai ver aí é que uma decisão inconsequente atrai morte, atrai pecado após pecado, levando os filhos também a morrerem fora da terra prometida. E agora fica Noemi com suas duas noras sozinha, sem perspectiva. O mundo de Noemi desmorona de vez. Já foi um baque perder o marido, agora ela perde os seus filhos. Já parou para pensar na situação? Situação de uma viúva em Israel agora, distante agora, lá em Moabe, distante da terra da promessa, sozinha, sem ter com que viver. Seu mundo desmorona de vez. Está só, viúva, sem filhos para cuidar dela. As noras não são do seu povo. Está longe da sua terra. Está sem dinheiro, sem nada. Pecado. Decisões inconsequentes, atraindo juízo. Será que há esperança? Será que há esperança para uma situação dessa? Será que pode haver redenção? Pode e vai haver. Se você for ler o livro de Rute, você vai ver que há redenção. Rute segue a sua nora, abraça o seu Deus, casa com Boaz, o resgatador. Porque Deus sempre sustenta o seu povo. Mas o pecado sempre traz marcas, sempre traz consequências, sempre traz, irmãos, sofrimento. Rute, ela passa, desculpe, Noemi passa por um tempo amargurada, murmurando, reclamando, mas ela encontra a redenção. Mas o pecado, ele sempre faz com que nós vivamos com as marcas dele. Como Noemi e Elimeleque, muitas vezes nós temos de viver com as consequências trágicas do nosso pecado. Um exemplo disso é: Deus perdoa assassinos, Deus perdoa ladrões, Deus perdoa bandidos, mas mesmo assim, perdoados em Cristo, há uma pena a ser paga. Há uma pena a ser paga. Deus perdoa, por exemplo, uma filha ou um filho dele contrair matrimônio com um ímpio. Mas há um sofrimento. Você vai sofrer por um determinado tempo. Você vai sofrer as consequências do seu pecado. Você vai sofrer as consequências de uma decisão sem pensar. Na minha igreja de origem, tem uma senhora, hoje de mais de 80 anos, cristã desde o nascimento. Ela contraiu o casamento com um ímpio. foram 25 anos de sofrimento. 25 anos sendo maltratada pelo seu esposo. 25 anos vendo seu marido sair de festa em festa, de bar em bar. E ela ali orando, sofrendo. Decisão inconsequente. Mas sempre, sempre tem um preço a ser pago. Deus perdoa. Deus traz redenção para as nossas decisões inconsequentes, para as nossas decisões sem pensar. Mas isso não implica que nós não pagaremos o preço delas. Não implica que nós não teremos que conviver muitas vezes com as marcas e as feridas das nossas decisões. As nossas decisões inconsequentes, irmãos, levaram a Cristo para a cruz. As minhas decisões e as suas decisões inconsequentes de agir sem pensar, de achar que nós somos donos da nossa própria vida, foi que fizeram com que o nosso Redentor fosse para a cruz, padecesse lá, sofresse. Teve um preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Nós hoje somos perdoados, nós hoje somos alcançados pela graça. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Mas o Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, teve que padecer em uma cruz. Isso já seria motivo suficiente para quando você for tomar decisões na sua vida, para quando você for refletir acerca do seu proceder, você pensar primeiramente se aquilo é vontade de Deus. Você quer viver a seu bel prazer? Viva! Mas saiba que há um preço. Saiba que você não passará ileso. É um ledo engano achar que Deus não está nos vendo. Deus está. Elimeleque pagou o preço. A sua família padeceu por causa disso. Pereceu por um certo tempo por causa disso. Você quer seguir o mesmo rumo de Elimeleque? Você quer seguir o mesmo destino dele? Viva como se Deus não fosse o seu rei. Mas, meu irmão, minha irmã, se você reconhece que você tem falhado, que você tem tomado atitudes inconsequentes, volte-se para o Senhor. Clame o perdão e a misericórdia dele, porque ele é quem vai prover o sustento para você, mesmo que você tenha que viver em Belém de Judá faltando pão, mesmo que você tenha que passar por tempo de escassez, mas Deus vai prover para você ali todas as forças necessárias para isso. Deus vai lhe sustentar ali. Volte-se para Cristo. Porque não adianta você tomar decisões baseadas nos seus olhos, no que você acha melhor. Você vir ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma. Você vir padecer eternamente no inferno. Você vir morrer longe da terra da promessa. De que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a alma? De que vale você ir para uma terra de abundância e você estar distante do Senhor? E o Senhor Deus não ser o seu rei. É pó. É ilusão. É tragédia. É impossível fugir dos problemas. É impossível, irmãos, fugir de dificuldades. Não há como evitá-las, mas é diante dos problemas e das dificuldades que nós precisamos reagir, confiando na promessa, confiando no Deus que nos chamou, no Deus que nos chama para si e nos diz que nós pertencemos a Ele e que nada nem ninguém pode nos separar dEle. É mesmo nos problemas, mesmo na escassez, mesmo na fome, que Deus nos sustenta. Se necessário for que nós passemos por momentos de aflições na nossa vida, passemos, confiando na graça do Senhor. Porque é a graça que nos sustenta. Porque é o Senhor Jesus Cristo que nos sustenta. Eu quero terminar relembrando para você. Lembre-se sempre, as suas escolhas erradas fazem separação entre você e Deus. As suas escolhas erradas foram que levaram o Senhor Jesus Cristo para a cruz. As suas escolhas erradas é que fizeram com que o Rei dos Reis, o Deus homem, sofresse e padecesse na cruz. Mas mesmo diante das suas escolhas erradas, o seu Deus que padeceu na cruz é o seu Redentor. É aquele que traz salvação para a sua vida, que traz perdão. Por isso, apegue-se a Ele, confie nele e dependa única e exclusivamente dele para a sua salvação. Que o Senhor da igreja, o Senhor das nossas vidas, possa nos fazer sempre refletir nas nossas vidas acerca dos caminhos em que nós iremos trilhar, dos caminhos em que nós iremos caminhar, para sempre estarmos debaixo da vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Convido o pastor Rafael.
Seguiam com o que perseguem a igreja, porque a salvação pertence ao Senhor. E para que, como Ananias, possamos tratar essas pessoas como aquilo agora elas são em Cristo. Irmãos. Irmãos. Que precisam de ajuda, que precisam de apoio, que precisam de sustento, particularmente no começo, para caminhar bem na fé. E para que no futuro possam ser homens e mulheres de Deus, como Paulo assim o foi. Então nos ajuda, Senhor, a confundir o mundo. O mundo que nos olhava e falava assim, rapaz, era ele que era assim, que fazia isso, que fazia aquilo, que era um pecador miserável. Nos ajuda a confundir o mundo e mostrar que só Cristo é rei por aquilo que ele fez por nós. Então, Senhor, muito obrigado por essa linda passagem que mostra que é o Senhor que salva, que é o Senhor da igreja, que é o Senhor que pune os inimigos de uma forma tão graciosa. Que é o Senhor que liberta. Então que isso nos anime, nos dê força e esperança para o Senhor. Nos prepara agora para a ceia, mais uma demonstração dessa graça. E que o teu nome possa ser glorificado em nossas vidas, como foi também Paulo. Não por mérito de Paulo, como ele vai dizer, mas por o Cristo, que é um com a igreja e a igreja é um com ele. No nome de quem nós oramos. Amém.